no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
MPF processa Maranhão por falhas no monitoramento do ar em São Luís. Polícia implanta programa para atender mulheres vítimas de violência em Caracaraí. Projeto de leitura promove remissão de pena em unidade prisional feminina em Santarém. E município de Cruzeiro do Sul recebe museu após revitalização.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira com informações de São Luís, porque o Ministério Público Federal processou o estado do Maranhão por falhas no monitoramento do ar. A medida foi motivada por denúncias da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, sobre mais de 3 mil violações. Emanuele Araújo traz as informações.
O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública contra o estado do Maranhão, exigindo a regularização do monitoramento da qualidade do ar na capital. A medida foi motivada por denúncias da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, sobre mais de 3 mil violações de padrões ambientais, especialmente no Distrito Industrial, na zona rural da capital São Luís. Os principais problemas apontados estão a estrutura incompleta. Das 12 estações previstas em 2017, apenas 6 foram instaladas. Além disso, a falta de transparência. O governo suspendeu a divulgação de dados em 2024, alegando sistema incompleto. Além disso, os riscos à saúde foram detectadas altas concentrações de dióxido de enxofre, ozônio e dióxido de nitrogênio. Horácio Antunes de Santana, coordenador do Movimento Defesa da Ilha, explica as consequências das emissões do dióxido de enxofre.
Dióxido de enxofre, que é um gás altamente poluente, causa grande impacto sobre a saúde humana e sobre o ambiente de um modo geral. Ele é muito preocupante porque cada um micrograma que aumenta da emissão na atmosfera aumenta também a mortalidade em 5,2 casos por milhão de pessoas atingidas. E todas as estações de monitoramento públicas de qualidade do ar em São Luís ultrapassaram a média anual.
O Ministério Público Federal exige a instalação imediata de todas as estações previstas e divulgação contínua dos dados sobre a qualidade do ar. Além disso, exige também a criação de planos de monitoramento e de contingência para crises em até 180 dias e o pagamento de R$ 2 milhões por danos morais coletivos devido à omissão estatal. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente afirmou que fiscaliza rigorosamente as indústrias e que está trabalhando na ampliação da rede de monitoramento para fortalecer o controle ambiental. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Polícia Militar implanta programa para atender mulheres vítimas de violência em Caracaraí. O programa visa prevenção, proteção e repressão de crimes contra mulheres e meninas. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
A Polícia Militar de Roraima deu início nesta quinta-feira ao programa DIAME, Atendimento Múltiplo Especializado Maria da Penha, no município de Caracaraí, fortalecendo as ações de enfrentamento à violência doméstica e familiar no interior do estado. O programa tem como foco a prevenção, proteção e repressão aos crimes de violência contra mulheres e meninas, com atuação em 3 níveis: prevenção primária, secundária e terciária. Entre as ações desenvolvidas estão patrulhas especializadas, atendimento direto de ocorrências, acompanhamento de vítimas, visitas solidárias e fiscalização do cumprimento de medidas protetivas. O comandante-geral da Polícia Militar de Roraima, Coronel PM Overlan Lopes, destacou que a expansão do programa reforça o compromisso da corporação com a proteção das mulheres.
Dando continuidade ao programa Ronda Maria da Penha, desta vez no município de Caracaraí. Estamos entregando uma VTR nova, uma Hilux, que está pronta para que o efetivo de Caracaraí, que já é um efetivo treinado, possa atender as mulheres vítimas de violência doméstica. Em três aspectos: no quesito de prevenção, no quesito de acompanhamento através das visitas solidárias e no quesito de fiscalização das medidas protetivas, das medidas cautelares. A Polícia Militar se envolvendo com a sociedade, buscando uma solução, buscando a diminuição da violência contra a mulher, da violência contra a família.
A defensora pública titular de Caracaraí, doutora Maria das Graças Soares, ressaltou a importância da iniciativa no município.
É de grandeza maior. Por quê? Nós estamos num país que é o Brasil, no qual a violência contra a mulher ela está muito grande. Então, com esse projeto, a Ronda Maria da Penha, vamos poder efetivar a proteção, a prevenção das mulheres aqui de Caracaraí. E o objetivo é isso. Nós podemos contar com a nossa briosa Polícia Militar e dizer para as mulheres que a Polícia Militar está aqui através da Ronda Maria da Penha para trazer mais tranquilidade, proteção e prevenção.
A iniciativa passa a atender, além de Caracaraí, os municípios de Iracema e região de Campos Novos, áreas sob responsabilidade da 2ª Companhia Independente de Policiamento de Fronteira. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Roda de Conversa sensibiliza a campanha de combate à violência contra a mulher em Santarém. A atividade constitui um ato público de sensibilização e posicionamento coletivo contra a violência de gênero. Confira com Daniela Pantoja.
A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Santarém, em parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará, o FOP e o Programa Mulher, promove no dia 31 de março uma programação alusiva ao enfrentamento da violência contra a mulher. A programação, que inicia às 2 horas da tarde no auditório da UFOPA Tapajós, consiste numa roda de conversa com foco no enfrentamento à violência de gênero, a importância da denúncia e o fortalecimento da rede de proteção às mulheres. O espaço será dedicado ao diálogo interinstitucional e à troca de experiências, e assim promovendo reflexões e orientações à comunidade. Ao final da programação, será realizada a caminhada em combate à violência contra a mulher, com a concentração a partir das 5 horas da tarde, saindo da UFOPA em direção à Praça Tiradentes. A doutora Cíntia Soares, vice-presidente da OAB Subseção Santarém, reforça o convite para que as pessoas participem das mobilizações.
Convidamos toda a população a participar da nossa programação, que acontece no dia 31 de março, a partir das 14 horas, no auditório da UFOPA, Campus Tapajós, com uma roda de conversa sobre o enfrentamento à violência de gênero. E às 18 horas, teremos a caminhada em combate à violência contra a mulher, com saída da UFOPA em direção à Praça Tiradentes. Mais do que um evento, essa campanha é um chamado para que a sociedade não se cale. Denunciar é fundamental e juntos podemos fortalecer a rede de proteção e construir uma realidade mais segura e respeitosa para todas as mulheres.
A articulação coletiva entre o poder público, o sistema de justiça, organizações sociais e a sociedade civil tem sido uma estratégia fundamental para o enfrentamento à violência contra a mulher. A atividade constitui um ato político de sensibilização e posicionamento coletivo contra a violência de gênero. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Detran realiza atendimento sem agendamento em Manaus.
Jornal Amazônia é Notícia.
Ele veio morar entre nós. Jesus nasceu entre os que não têm lugar, entre aqueles a quem foi negado o lugar da acolhida e da hospitalidade. E nas casas, ele curou os doentes e cultivou relações de fraternidade, amizade, comunhão e confiança. A casa é o lugar da família, é o lugar onde Jesus continua desejando entrar e morar entre nós. O amor de Deus é inseparável do amor aos irmãos, e é no contexto mais amplo da dimensão social da fé e da missão evangelizadora da Igreja que se entende o problema da moradia.
Ele veio morar entre nós.
Campanha da Fraternidade 2026. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Projeto de leitura promove remissão de pena em unidade prisional feminina de Santarém. A iniciativa, denominada Páginas de Liberdade, do Núcleo de Prática Jurídica da UNAMA, garante a redução de 4 dias de pena para cada obra literária lida pelas custodiadas. Acompanhe com Daniela Pantoja.
O compromisso com a cidadania e o acesso a direitos dentro do sistema prisional feminino ganha um novo aliado em Santarém, no Pará, por meio do projeto Páginas de Liberdade, idealizado pelo Núcleo de Prática Jurídica NPJ do Centro Universitário da Amazônia, UNAMA Santarém. A iniciativa utiliza a leitura como um instrumento de transformação pessoal, educacional e jurídica para mulheres privadas de liberdade. Para isso, promove uma campanha no qual as doações podem ser feitas até o dia 10 de abril. O principal objetivo da proposta é incentivar o hábito da leitura no ambiente prisional, possibilitando que as custodiadas desenvolvam o senso crítico e fortaleçam a autoestima, como relata Alessandra Branches, coordenadora do Núcleo Jurídico.
O projeto Páginas de Liberdade nasceu da necessidade do nosso núcleo, que neste mês completa 30 anos de atuação no município de Santarém, em fazer com que os nossos alunos contribuam para que incentivem as mulheres privadas de liberdade ao hábito da leitura. Estamos realizando essa campanha de arrecadação para que esses livros sejam doados ao sistema prisional e possam contribuir para que elas realmente ampliem seus horizontes, tenham leituras diferenciadas e contribuam também para a sua ressocialização.
Alessandra explica ainda que, para garantir a seriedade e a finalidade educativa do processo, o projeto segue critérios técnicos objetivos validados perante o juízo das execuções penais. A metodologia consiste em ciclos de 30 dias, no quais as mulheres privadas de liberdade recebem uma obra literária.
O projeto funciona da seguinte maneira, né? Os alunos entregam a toda a comunidade acadêmica e também a Santa Arena, podem entregar estes livros, nós estamos arrecadando aqui no Núcleo de Prática Jurídica. Em seguida, estes livros serão entregues ao sistema prisional, né? Será feita toda uma triagem do material entregue, e a cada 30 dias a mulher privada de liberdade recebe uma obra literária, né? Lê esse livro, faz a resenha e entrega ao sistema prisional. Em seguida, após a entrega dessa resenha e a análise do sistema prisional, é possível que o juízo de execução penal consiga remir até quatro dias, de pena daquela mulher. Então, é esse o fluxo do projeto, né? A gente consegue arrecadar, entregar, e já lá no sistema prisional é possível com que a mulher faça essa leitura e consiga remir até 4 dias da sua pena.
Atualmente, a remissão por meio da leitura alcançou o índice de 100% de adesão dentro da unidade prisional feminina atendida. E diante da aceitação da proposta, o projeto busca ampliar o seu alcance e beneficiar um número ainda maior de mulheres. O projeto também contribui para a formação dos acadêmicos de direito, ampliando a compreensão sobre a função social da advocacia e o sistema prisional. Ao acompanhar as atividades, os estudantes entendem melhor os requisitos legais para a concessão de benefícios e reforça o compromisso com a promoção da dignidade justa. As doações podem ser realizadas no NPJ da UNAMA Santarém de segunda a sexta-feira. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN AM, promove neste sábado mais uma edição do DETRAN de Portas Abertas, de 8 às 12, na sede do órgão, localizada na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, no bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul de Manaus. Serão oferecidos todos os serviços, facilitando o acesso à população que não pode comparecer durante a semana. O atendimento acontece de acordo com a ordem de chegada, não sendo necessário o agendamento. Os interessados devem apresentar os seguintes documentos: original do documento de identidade oficial com foto, CPF, comprovante de residência emitido nos últimos 90 dias ou declaração de residência e documento do veículo, a depender do serviço solicitado. Para os serviços de veículos, os solicitantes podem ser o proprietário, o comprador ou o representante legal, com informações da assessoria do Detran Amazonas. E com o tema Fraternidade e Moradia, a campanha da Fraternidade de 2026 chama atenção para a realidade que atinge mais de 6 milhões de brasileiros, o déficit habitacional. A regularização fundiária é considerada um mecanismo de solução de parte do problema. A reportagem especial é de Nuno Lobo.
No caminho da vida sofrida, a irmão sem abrigo se chama. Na calçada, no bairro da Estrela,
de acordo com o IBGE, o déficit habitacional no Amazonas é um dos maiores do Brasil, com cerca de 177 mil domicílios em situação precária de coabitação ou alto custo de aluguel. O estado está em terceiro lugar no ranking nacional em coabitação e habitação precária. Na cidade de Manaus, o déficit de moradias é de mais de 103 mil unidades. Diferentes fatores, como o crescimento populacional nos últimos 12 anos, aliado à ausência de políticas públicas, contribuem para a falta de habitações ou para o crescimento de domicílios sem estrutura adequada. Dados da Fundação João Pinheiro, que subdiziam o texto base da campanha da Fraternidade 2026, cujo tema é Fraternidade e Moradia, evidenciam que no Brasil o problema predomina em famílias de baixa renda, chefiadas por mulheres e composta por pessoas pretas ou pardas. A regularização fundiária é uma política pública que ganha espaço nos municípios e estados do Brasil e é considerada um mecanismo importante para reduzir o déficit habitacional, uma vez que ameaças e despejos acontecem até hoje por todo o país. O coordenador do Núcleo de Moradia e Atendimento Fundiário da Defensoria Pública do Amazonas, Tiago Rosas, explica como o processo é executado.
Regulação fundiária, ela é baseada na Lei do REURB, que é a Lei 13.465 de 2017. Ela é um instrumento de legalização das ocupações irregulares consolidadas, que são pessoas que estão nessas localidades há muito tempo, há décadas muitas vezes, e que não tem nenhum tipo de documento que comprove a propriedade, ou seja, são somente posseiras. A lei autoriza que o poder público garanta, coloque no nome delas a propriedade junto ao cartório de imóveis.
O defensor público destaca que a regularização fundiária também possibilita ganhos fiscais, coletivos e sociais.
O REURB é uma forma de fazer com que a pessoa que tem a sua casa passe a ser a dona dela. O nosso déficit habitacional, ele é muito alto, mas ele também envolve questão de pessoas que não têm casas. O REURB em si é para as pessoas que têm casas, mas que não têm documento. Então são dois pontos que caminham em paralelo: a regularização fundiária e o déficit habitacional. Existe um ganho coletivo com a noção fundiária. A pessoa, quando ganha esse documento, né, ela vai emprestar, ela vai financiar, ela vai hipotecar ou ela vai vender a casa mais cara porque ela ganha uma valorização do seu imóvel. Ela vai fazer com que as pessoas acessem a linhas de fomento de crédito, dando garantia àquele imóvel. Ela também vai gerar impostos. Quando a pessoa vende e compra a casa ou os materiais para sua reforma, ela também gera impostos para o Estado, município e União. E existe um ganho social, porque as pessoas ficam mais felizes realizando o sonho de ter sua casa própria.
Deus fez a terra
Dionísio Costa, de 61 anos, é um dos beneficiados por essa política pública. Ele esperou mais de 10 anos para iniciar o processo de regularização de dois imóveis localizados nas zonas urbana e rural de Presidente Figueiredo e relata que o alto custo é o principal entrave para quem deseja regularizar uma propriedade.
Antes tinha que pagar valor no cartório, estimulado acho em R$600, R$700. Eu não tive condições, né? Então, agora surgiu essa oportunidade para essa regularização. Inclusive, já fiz todo o processo e agora vou aguardar o documento, que é o título definitivo. Na comunidade do Boa Esperança, eu tenho também um terrenozinho lá. Foi feito o processo da Nil Madeireira, que foi lá, fez a medição, colocou as pedras nos terrenos, em cada terreno, e agora estou esperando também esse documento de lá sair para melhora minha e de todos, né? Porque é uma coisa que nós necessitamos disso aí. Fazer isso aí por nossa conta, nós não conseguimos. Temos que esperar a oportunidade.
Presença, resistência e profecia, na certeza de um novo dia.
A Pastoral da Terra da Arquidiocese de Manaus trabalha na defesa da pauta e acompanha mais de 70 mil indígenas que vivem sem território em Manaus, conforme destaca Manuel do Carmo, do Departamento de Comunicação da Pastoral da Terra.
Na cidade de Manaus, a CPT acompanha os 72 mil indígenas, dos quais 25 mil ou 5 mil famílias estão sem território. E nesse sentido, a Pastoral da Terra, da Arquidiocese, vem reunindo desde dezembro de 2023 com esses indígenas sem território, incluindo também os indígenas venezuelanos, num diálogo com o Ministério Público Federal, com a FUNAI, no sentido de barganhar um território nas terras públicas do entorno de Manaus para que possa ser estabelecido um território específico e próprio para esses povos originários.
O processo de regularização fundiária envolve o levantamento da área com o uso de drones e mapeamento, estudo técnico, cadastro socioeconômico dos moradores e, por fim, a entrega do título definitivo da propriedade. Além dos ganhos legais, a ação possibilita benefícios financeiros, emocionais e humanos aos cidadãos contemplados com o programa. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Museu de Cruzeiro do Sul, no Acre, é entregue para a população após revitalização. A entrega do espaço que abriga o Memorial José Augusto e o Teatro José de Alencar aconteceu na última quarta-feira. Saiba mais com Laysa Maia.
Na última quarta-feira, dia 25 de março, Cruzeiro do Sul, no Acre, viveu um momento de valorização da sua história e cultura com a reinauguração de um dos prédios mais emblemáticos do município. Durante a cerimônia, o diretor-presidente da Fundação Elias Mansur, Minoro Quimpara, destacou a importância da entrega da revitalização deste prédio centenário.
Esse espaço é um espaço que pertence ao povo de Cruzeiro do Sul, estava fechado há mais de 10 anos, aqui nesse prédio, que é um prédio centenário, funcionou a prefeitura já de Cruzeiro do Sul, a Câmara Municipal também aqui. É um espaço que nós chamamos de espaço 3 em 1, é o Museu de Cruzeiro do Sul, mas aqui também nós temos o Memorial José Augusto. José Augusto, todos sabem da importância, um jovem professor aqui da terra, que foi o primeiro governador eleito pelo voto direto da população. Nós temos aqui também uma exposição maravilhosa dos povos originários, os povos indígenas dessa região. Nós temos aqui um outro espaço maravilhoso, que é o Teatro José de Alencar. E a gente mantém toda a tradição, porque é um espaço tombado, é um patrimônio histórico, mas a gente também incrementou aqui, principalmente nesse espaço, aquilo que tem de moderno hoje na ciência, na tecnologia. Uma boa iluminação, uma boa estrutura sonora, enfim. Nós estamos devolvendo esse espaço em respeito e admiração à cultura do nosso povo acreano.
O espaço carrega a identidade e a memória de Cruzeiro do Sul, reunindo diferentes expressões da história e da arte local. A cerimônia contou com a presença de autoridades locais, entre elas o governador do estado do Acre, Gladson Camelli.
É relembrar a história da nossa cidade. Essa obra estava parada, o museu fechado desde 2015, e foram investidos um milhão e meio de reais para que a gente pudesse restaurar, recuperar e dar oportunidade para a nossa juventude conhecer a história de Cruzeiro do Sul.
Ao reunir museu, teatro e memorial em um só lugar, o espaço se torna um verdadeiro ponto de encontro entre passado, presente e futuro, fortalecendo a identidade cultural e mantendo vivas as memórias que constroem a região. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laísa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
Grupo Cauré divulga cartaz oficial da Paixão de Cristo 2026. Espetáculo será apresentado na Sexta-feira Santa, na Praça Tiradentes, como parte do Circuito das Paixões em Santarém. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O grupo teatral Cauré apresentou nesta quinta-feira o cartaz oficial da Paixão de Cristo 2026. O cartaz reúne os personagens centrais da encenação, com imagens do nascer do sol sobre o Rio Tapajós, contextualizando a ideia de renovação e vida. A apresentação foi feita durante coletiva, que contou com integrantes do elenco e coordenação, que comentaram a expectativa para a 41ª edição da Paixão de Cristo, o maior espetáculo teatral a céu aberto do oeste do Pará, com cerca de 300 pessoas envolvidas entre atores, equipe técnica e apoio. Durante a próxima semana, estarão disponibilizadas cadeiras para quem quiser assistir o espetáculo com mais comodidade, além do ingresso social para a arquibancada, com doação de 1 quilo de alimento não perecível, como explica João Carlos Miranda, da coordenação do espetáculo.
Então, para você que quiser assistir a Paixão de Cristo, a Paixão acontece na Praça Tiradentes, né, na praça ali no bairro da Aldeia, próximo à Orla. Então, se você quiser assistir, nós estamos disponibilizando cadeiras, né, que você pode adquirir através da nossa rede social. A partir dessa semana, nós estamos vendendo esse acesso às cadeiras. Na praça, você também, se você quiser assistir gratuitamente, você pode assistir, né? Nós temos espaço para o público também. E também teremos um ingresso social, onde nós estaremos disponibilizando arquibancada para ser trocada, né, essa vaga na arquibancada, por 1 quilo de alimento não perecível. Essa troca será possível também a partir dessa semana na Secretaria da Paróquia de São Raimundo Nonato.
O Circuito das Paixões valoriza os espetáculos da Semana Santa e agora passa a integrar o calendário cultural do município de Santarém. A Paixão de Cristo 2026 será na próxima sexta-feira, 3 de abril, na Praça Tiradentes. O espetáculo apresenta uma versão atualizada, abordando temas como desigualdade, violência e cuidado com o meio ambiente. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre João Franco Graziola.
Editorial.
Impressiona-me profundamente que quando um bispo da Igreja Católica ou qualquer de seus membros toca nas mazelas e nas feridas sociais de nossa sociedade, logo seja tratado como incompetente ou leviano e até rotulado por outros cristãos como comunista, sofrendo muitas vezes uma verdadeira linchagem pessoal, pública e moral. Parece ainda persistir em nosso imaginário a ideia de que o religioso deva funcionar como um anestético, uma fórmula capaz de, num passe de mágica, cancelar problemas e fazer desaparecer as dores humanas, sejam elas psíquicas, físicas, sociais ou espirituais. Um exemplo disso é a forma como alguns vivem o tempo da quaresma, reduzindo-o a um conjunto de práticas individuais para sentir-se melhor, sem que isso provoque qualquer mudança que alcance a comunidade e a vida social. A esse respeito, o Papa Leão nos recorda atitudes concretas. Antes de tudo, escutar a palavra. A liturgia nos educa para uma escuta mais verdadeira da realidade, entre tantas vozes que atravessam nossa vida pessoal e social. As Escrituras nos ajudam a reconhecer aquela que nasce do sofrimento e da injustiça, para que não fique sem resposta. A condição dos pobres continua sendo um grito que interpela a vida das sociedades, dos sistemas políticos e econômicos, e também da própria Igreja. Há também o jejum, prática antiga no caminho da conversão. Mas não se trata apenas da abstinência de alimentos. É igualmente necessário jejuar das palavras que ferem o próximo, desarmar a linguagem, renunciar às palavras agressivas, ao julgamento precipitado, à maldicência e às calúnias. Em seu lugar, cultivar palavras de gentileza e respeito, na família, no trabalho, nas redes sociais, no debate público e nas comunidades cristãs. Assim, palavras de ódio podem dar lugar a palavras de esperança e de paz. Trata-se, sobretudo, de um caminho comunitário. Escutar a palavra de Deus e o clamor dos pobres e da terra deve tornar-se estilo de vida. vida. A conversão nos diz respeito apenas à consciência individual, mas também à qualidade das relações ao diálogo e à capacidade de nos deixarmos interpelar pela realidade. A constatação é simples. Como pessoas e como sociedade somos chamados a cuidar com responsabilidade da nossa dimensão política e com ela da casa comum. Isso significa não transformar a vida pública em um museu de ideias ou em um refúgio para intolerâncias disfarçadas. Como lembrava Papa Paulo VI, a política, entendida como busca do bem comum, é uma das mais altas formas de caridade. Oxalá, muitos profetas de nosso tempo levantem a voz para recordar que, mesmo na noite, sempre há uma sentinela que nos convida a caminhar em direção à luz. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.420 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Emanuele Araújo, Lawane Gonçalves, Laís Amaia, Nuno Lobo, Daniela Pantoja e Daniela Pantoja. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.